Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o
Papo de
Juntas.
Sabidas. Juntas e papo de sabida, né, Bruna
Papo de
Guadaim?
sabidas, isso mesmo,
Exatamente, exatamente.
gente.
Olha, todo
Você
encontro
tá
a gente
ouvindo
faz.
juntas, mas é um papo de sabida.
Exatamente. E toda vez a gente faz a nossa cabeça aqui do Juntas, né? A gente não tem a cabeça do Juntas gravado,
Isso.
tá? Então a gente faz e eu
Não, é
improviso e
sempre
aí vem do coração.
raiz.
Então, exatamente. A
Isso.
Bruna falou juntas e o papo de sabida. Mas, ó, hoje, você que tá ouvindo a gente aí, né? Talvez no Spotify ou em alguma outra plataforma, né? A gente trazendo para você mais uma edição do Papo de Sabida. E o Papo de Sabida é um encontro que a gente tem com uma certa frequência dentro da nossa comunidade exclusiva para consultoras de imagem. E a ideia do Papo de Sabida é conversar com pessoas que são especialistas na sua área, que têm experiência nas suas áreas de atuação. Então, a gente já falou aqui de inteligência artificial, a gente já falou de gestão do tempo, a gente já falou, o que mais, Bru? Olha eu e minha cabeça aqui, esquecendo.
O da Fabi, né, de vídeos,
A
né,
gente falou sobre
e
vídeo,
gravação de
exatamente.
vídeos.
Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre viver de consultoria. A gente teve no Juntas, inclusive, um episódio com a Matosati, que é uma das
É.
membros da nossa comunidade também. Então, a nossa convidada de hoje, que já vai se apresentar, a gente vai apresentar ela, mas ela vai se apresentar melhor ainda, né? Também é uma membra da nossa comunidade do Libertinas e vai falar para a
Isso.
gente sobre a experiência dela viver de consultoria. A gente acha que esse é um tema que pode ajudar todas nós, né? E tanto o Juntas como o Libertina são espaços em que a gente se dá as mãos, né? São consultoras de imagem ajudando consultoras de
Isso.
imagem, uma afinidade enorme, e a gente tem membras, parceiras maravilhosas que são muito generosas. Então, hoje a gente está aqui, né, com a nossa gangue, com o nosso bonde ou com a caravana.
Pra
Somos chamadas
caravana.
desses nomes aí, né? E quem vai conversar com a gente, então, é a Jéssica De Aro, que é consultora de imagem há 7 anos, porém, como muitas de nós, essa é a segunda carreira dela, né, Jé? Você vivia de alguma outra coisa antes? Conta pra gente.
Vai,
Se
gente.
apresente, Jéssica De Aro.
Ai, antes de tudo, eu preciso agradecer. Eu tô tão feliz, de verdade. Eu acho que assim, eu fico emocionada, porque tudo é um processo, literalmente. Eu fico emocionada de verdade, assim. Eu fiquei até ansiosa à noite. Não dormi, eu sou a criança ainda que não dorme pra ir no Hopi Hari, sabe? E eu não durmo ainda, eu vivencio as coisas de verdade. E eu tô muito feliz, porque lá atrás, bem lá, nem tanto assim, nem tanto lá atrás, mas lá no início, esse lugar aqui era um lugar inalcançável. Era o lugar onde eu almejava um dia. Então eu fico muito grata por esse convite, fico muito feliz. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês e espero poder contribuir. E sim, é a minha segunda profissão, né? Na verdade, é minha segunda formação, mas eu não cheguei a atuar, né, na veterinária. Mas eu sou médica veterinária formada, tenho CRMV.
Maravilhosa.
Olha isso.
Deixei até umas fotinhas, umas coisas aí, porque é muito doido. Hoje eu fazendo essa, eu só separei imagens aqui, que eu acho que eu não preciso encher vocês de coisas escritas, mas eu fazendo essa retrospectiva por anos, né? É muito doido, parece que eu tô vendo a história de outra pessoa, não sou eu, sabe? Porque eu não, é difícil, eu não sei também, gente. Eu tô aprendendo igual vocês e tô aqui acertando e errando todo dia, mas buscando acertar mais do que errar, né? Então, tento pegar Sim.
aí os erros
Tá
e tento
bom?
melhorar.
O
É um
Gé, e
prazer, é o
quem
nosso, né, de ter você aqui, né, Ana, compartilhando e toda essa generosidade de compartilhar aqui, né, na nossa comunidade, no Juntas, também, para quem está escutando, porque a gente sabe que ouvir quem já passou, está passando, né, por algo que a gente pode passar também dentro da nossa carreira, faz muita diferença, pode inspirar, pode ajudar. Então, muito bom ter você aqui.
Eu fico
Muito
muito
bom
feliz.
mesmo.
Obrigada.
Muito bom. E você mora nos nossos slides também, tá, Jé? Você mora.
Né?
É verdade. A
Sim,
gente fala
verdade.
de você, a gente fala da sua experiência, e por isso que a gente queria te trazer também, né? É, você está aí há 7 anos na área, você está numa praça, né, que é uma praça, do interior do estado de São Paulo. A gente também está, né? Eu estou hoje em Campinas. A Bru está em Assis, muitas de
Isso.
nós aqui estamos em interiores, né? Estou olhando para a Mara aqui na minha tela, ela está em Jundiaí, né? Cadê Cris? Está em Valinhos, ou Vinhedo, Cris, nem lembro, ó, confundi tudo. Mas está aqui também, né? Está em
Valinhos, tem
Campinas,
Valinhos.
também Valinhos, né? A Bá que está aqui com a gente, está em Minas, não vou levar, lembrar exatamente a cidade, a Fran, a. Não sei se está em Nova York ou em Guará, mas vamos lá, né? Mas é interessante ouvir uma profissional que está fora do circuito, né? Dessa coisa das grandes capitais, e não que você não atenda em Campinas, não atenda em São Paulo, não atenda no mundo inteiro pelo digital, mas para a gente, acho que é gostoso entender, né? Como é que começa, né, nessa praça e chega onde você chegou. Só para quem está aqui com a gente, para quem está ouvindo depois a gente ou assistindo a gravação, então o nosso Papo de Sabida vai gravadinho, bonitinho para o nosso banco de aulas, né? E vai ali para o Juntas. Então, quem está, né, ouvindo depois, só para vocês entenderem, a gente fez, né, algumas perguntas já para a Gé, então ela já provavelmente vai trazer algumas coisas aqui para a gente, mas quem está aqui com a gente, fique à vontade para perguntar. Quem é da comunidade, está vendo depois, pergunta lá dentro do nosso grupo, pergunta também, que a Jé é uma pessoa generosa, aberta. Então, bora lá, Jé, pode começar a falar.
Ai, gente, que loucura. Tá, mas vamos lá. Exato. Se qualquer dúvida, por favor, parem. Eu acho que assim, é mais uma troca mesmo, uma conversa. Eu não deixei aqui escrita mesmo. Eu só fiz um primeiro, que é esse próximo que eu já quero mostrar para vocês, de apresentação, tá? Mas essa é a Jéssica, né? Lá no frigorífico. Vocês estão vendo aí? Eu não sei se mudou aí para vocês, mas.
Mudou com os doguinhos, é isso mesmo.
Exatamente. Eu faço 29 anos esse ano, eu sou muito nova. Acho importante ressaltar isso também. Eu tenho muita coisa para viver, muita coisa para aprender ainda, mas a minha trajetória toda, e eu acho que isso faz toda a diferença, as nossas experiências pessoais, porque nós prestamos serviço. Aqui a gente não tá de alguma forma, é claro que você está criando a persona da tua empresa, mas é você também, tem a tua essência ali. Então eu acho que as tuas vivências, o que você viveu durante a sua vida, todo o seu repertório, pode ser que por algum lapso a gente pare e pense: ai, nossa, não, eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar, eu preciso ser outra pessoa. E não. O dia que eu entendi que a minha história fazia eu ser única, eu me tornei uma consultora melhor também, e eu comecei a atender de uma forma diferente, levando o meu negócio de uma maneira diferente também. Vocês vão entender por quê. Eu coloquei aqui de 95 a 2013, porque esse ano fazem 11 anos que eu trabalho com moda. Como? Não como consultora, mas eu sempre gostei de moda. Na minha época, saindo ali do ensino médio, eu queria sim trabalhar com alguma coisa relacionada à moda, mas eu sou de São João da Boa Vista, uma cidade super pequena, na época ainda menor, era ainda menor e não tinha perspectiva nenhuma em relação a essa área, né? Eu lembro que eu falava, e na época, justo nessa época, eu namorava o filho do dono da escola. Então, assim, ou a gente passava em medicina, engenharia, e fazer alguma coisa muito grandiosa, ou não era legal. Então, não tinha chance de eu trabalhar com isso. E eu vinha também de uma família muito simples, que imagina se eu chegasse para minha avó para falar para ela que que eu ia fazer moda, ela saía correndo atrás de mim, porque eu precisava fazer alguma coisa para trabalhar. E não se via nesse lugar. Via uma coisa mais hobby, uma coisa mais alternativa também. Então, não tinha condições de eu trabalhar com isso. Mas aí, eu comecei, eu gostava muito, gosto até hoje de biológicas. Eu prestei, vestibular da Unicamp, aqui da minha cidade, que é justo a minha cidade. Tem, na época, era a melhor faculdade do estado de São Paulo dentro da medicina veterinária. Tinha o selo do MEC com maior pontuação, é muito reconhecida ainda a medicina veterinária aqui em São João. E eu passei em uma classificação bem legal e eu ganhei bolsa 100%. Então eu fui fazer medicina veterinária. Então eu sempre fui muito CDF, gente, muito CDF, muito. Eu gosto de estudar, eu acho importante. Eu acho que às vezes, em alguns momentos na trajetória da consultoria, até me perdi em relação à técnica, que eu achava que tinha que ter muita técnica, tinha que aprender muito. E as coisas vão se encaminhando, né? E eu passei em veterinária e cursei veterinária. Só que em 2013, meu curso era um curso, como que chama? Ele era integral. Eu entrava às 8 da manhã na faculdade e saía às 6 da tarde, 7 da noite, às vezes em semana de prova. E eu precisava trabalhar, porque, como eu disse, eu vim de uma família mais simples, meus pais eram separados, eu não morava com eles, enfim, eu precisava trabalhar. E onde que eu consegui emprego? Foi no varejo de moda feminina. E foi aí a chave. Uma das grandes viradas, até uma das questões da Ana, né? Como que foi, trazer a consultoria para esse lugar que está hoje? Eu acho que, sem dúvida alguma, é a minha conexão com as lojas, que vem não só das parcerias que eu vou contar mais para frente, mas dessa conexão mesmo. Eu atendi 5 anos loja. Eu trabalhava como vendedora, eu fiquei em pé. Em todos os natais, até eu me formar, eu atendia, eu ficava nas férias de dezembro, eu precisava tirar uma nota boa para eu começar a trabalhar em novembro nas lojas já, que já tinha uma demanda, e aí eles me contratavam. E eu trabalhei em umas 5 lojas aqui da minha cidade e fui muito boa nisso. Eu era muito falante, hoje eu tenho um filtro bem maior. Na época eu era até sem noção. Mas assim, usava essas minhas habilidades que eu não via como habilidades, mas que o mercado gostava muito, e de uma forma de coincidência mesmo. Associado a isso, na faculdade e na minha vida pessoal, eu sempre gostei muito de arrumar as pessoas. Eu tenho facilidade com isso. Eu sei arrumar o cabelo, eu sei fazer a unha, eu sei tirar uma sobrancelha, eu sei fazer uma maquiagem. Claro que o meu repertório nessa época era o repertório da época e era pequeno, né? Mas eu fiz um anúncio de te arrumo por R$ 20, coloquei na faculdade e toda a minha família, os nossos amigos sabiam, né? Nessa época eu já trabalhava na loja, que é da esposa, da esposa, ótimo, da mãe e da irmã do meu marido. E lá elas também divulgavam, assim, quem precisasse, né, no sábado à tarde, quer se arrumar, a Jéssica te arruma. Nossa, o dia que eu arrumava 3 pessoas no sábado, eu tava rica, eu tinha R$ 60. E era, assim, um escândalo, eu adorava, fazia. E foi assim que eu comecei a fazer de uma forma muito não profissional a consultoria, né? Eu venho de uma família de muitas mulheres e minhas tias sempre me deram muita roupa, sabiam que eu fazia faculdade, que eu não tinha muita grana, então elas me davam muita coisa. E a minha avó me criou na síndrome que as minhas clientes têm também, às vezes, da escassez. Vocês já tiveram? Ai, não dá não, vai que um dia você precisa. Fica com essa coisa. Então, assim, o meu guarda-roupa não tinha nada a ver comigo, mas eu tinha tudo, porque as pessoas me davam e eu ficava. Hoje eu não compro batom, gente. Nessa época eu tinha 54 batons. Eu nunca tive um batom inteiro comprado por mim, mas todas as minhas tias estavam no finzinho, já elas me davam. Que a Jéssica não pode comprar, então vamos dar para ela. E era assim. E por isso eu também tinha essa possibilidade de até emprestar meus looks para as clientes, né? Me formei, passei por todas as áreas da veterinária. Aqui vocês estão vendo uma foto minha trevosa no frigorífico. Eu fiz questão de colocar, porque assim, eu olho para essa pessoa, eu não tenho a menor ideia de quem é. É muito doido isso, sabe? Aqui embaixo eu já estava numa fase mais complexa, porque eu conto hoje isso para vocês, mas foi muito difícil essa transição. Eu não sei se vocês já passaram por uma transição de carreira, mas assim, eu tinha uma carreira. Eu tinha estudado, eu tinha demandado muito de todo mundo, eu tinha perdido inúmeras coisas dedicada ali estudando e não era aquilo que eu queria fazer. Não, eu estava mais dentro do mundo da moda do que da veterinária. E eu saí da veterinária com uma especialização em urgência e emergência de cães e gatos, já tinha uma pós e foi num belo dia desses de uma crise gigantesca, eu estava em depressão, literalmente. Não queria mais fazer aquilo, mas isso tudo que eu estou contando para vocês, eu me formei dia 20 de dezembro de 2017. Em fevereiro, eu devolvi meu CRMV. Então, eu não cheguei a atuar. Eu não trabalhei de verdade com a consultoria. Eu não, nunca tive um salário da consultoria, da veterinária, perdão. Eu só trabalhei realmente com a consultoria de imagem e estilo. Olha, eu trocando as coisas. Eu não tinha um salário da veterinária, eu tive só da consultoria. Então, eu devolvi meu CRMV e chegou um e-mail para mim, um anúncio falando sobre um curso de consultoria de moda. E eu fiz esse curso. O Rafa pagou para mim, Rafa era meu namorado na época, hoje meu marido. Ele pagou para mim, porque eu já não tinha mais um centavo, eu já tinha gastado tudo na veterinária. Tudo que eu tinha guardado nesses R$ 60 que eu trabalhava aos sábados, eu já tinha gastado em tudo. Fiz estágio em Campinas, aí quem é de Campinas, seu Verlengia, um super hospital referência, veterinário. Fiz estágio aí, enfim, foi assim, um baque, foi muito difícil. E aí eu sentei com a minha família, conversei, falei que não era aquilo, eles já estavam vendo a minha tristeza, e por mais simples que meus avós fossem, eu falo que meu avô foi embora sem saber direito falar o que eu fazia, né? Porque ainda era muito cedo. Mas eles entenderam que era aquilo que me fazia feliz e eles me auxiliaram nisso, assim, me impulsionar. Não tive ajuda financeira nem nada, foi uma época bem difícil, mas nessa época eu voltei a trabalhar em loja. Então, eu trabalhava no período integral na loja, né? Período do comércio. E 2018 todo, eu estudava consultoria, já aqui as fotos, até para vocês verem, ó. Eu fazia foto nas lojas, eu dava curso de maquiagem, eu sempre peguei para todos os lados. Eu nunca tive essa questão. Então, se eu sei maquiar e as pessoas não sabem, como que eu monetizo isso? Eu vou cobrar R$ 30, mas eu vou ensinar. E aí eu ensinava lá com as minhas coisas. Trabalhei na Santa Saia nessa época, que é a loja da minha cunhada aqui na minha cidade. Dava curso lá, ela me abriu muitas portas, a minha cunhada também, nesse sentido, ela me permitia usar o espaço da loja. E além disso, eu fotografava para ela, e isso é uma questão também. Fotografar para a loja, numa época em que o Instagram estava crescendo, a internet estava crescendo, se tornando mais robusta, me trouxe visibilidade. Então, isso é importante também. Eu colocar aqui um ponto que, claro, teve meu trabalho, muito esforço aí, mas essa questão da visibilidade, ela vem muito no tempo, né? O timing aí, que eu acho que me ajudou muito, pelo menos
Ô,
aqui na minha
Jé,
cidade.
aproveita, fala seu arroba para quem está
Ah, sim.
ouvindo.
Isso, meu arroba é jessica.dearo. Lá tem tudo. Inclusive, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, tem lá. Porque daí eu já postava, né? Eu coloquei essa fotinha com o Rafa e com a dona Vani, que é uma pessoa que trabalhava comigo na época, para colocar aqui que uma das coisas que você me trouxe até, né, é como criar aí parcerias, conexões. Eu nunca cheguei, Ana, numa loja, e falei: olha, eu quero parceria com vocês, mas eu sempre estive no lugar onde as donas de loja estavam. Então, Eu sempre fui em todos os eventos possíveis. E aqui foi um dos primeiros eventos que eu fui, era um evento para homens e mulheres aqui da minha cidade, desenvolvido pelo Núcleo da Mulher Empreendedora. E eu fui nesse evento. E eu acho isso, assim, muito importante. A gente tentar encontrar onde estão as pessoas com quem a gente quer falar, né? E nessa época, aqui em São João, por ser uma cidade pequena, hoje a gente tem em torno de 98 mil habitantes. Na época tinha até menos, mas por ser uma cidade menor, a gente conseguia ter uma captação maior quando a gente estava próximo a outras pessoas também. Então, foi uma estratégia que eu nem sabia que era uma estratégia, mas eu via como uma oportunidade. Não via, não achava que iria passar batido. Eu pensava, tá, se eu tô trabalhando na Santa Saia hoje, eu sempre tive claramente essa ideia. Eu não quero que as pessoas só me associem a essa loja. Eu quero que as pessoas me associem ao meu trabalho, à consultoria de imagem e estilo. Claro que a Santa Saia me ajudou muito, me trouxe muitas portas, me abriu muitas portas, porque lá eu comecei, eu atendo clientes hoje, 7 anos depois, que foram minhas clientes lá. Que elas falam para mim, olha só essa blusinha, você lembra que você me ajudou a escolher? E eu lembro justamente da blusinha que eu ajudei elas a escolherem lá. Então, faz parte da minha história, mas eu sabia que em algum momento eu ia precisar me desconectar para que outras lojas também abrissem portas, né? E é o que acontece hoje. Então, eu usava isso como estratégia e continuo usando até hoje. Gente, se tiverem qualquer dúvida, por favor, tragam, tá? Outra coisa que eu comecei a fazer, né? Comecei a usar a rede social. Aqui, vocês estão vendo as primeiras fotinhas que eu fiz, literalmente, com os tecidos. Eu sou formada no método tonal, né? Mas eu usava o sazonal expandido. Sou formada pelo Liberta, mas tenho formação, duas formações na consultoria tradicional. Eu acho que também isso mostra para a gente cenários diferentes. Eu acho interessante para o nosso repertório mesmo ficar mais claro e a gente entender qual é a linha que você procura até. E eu fazia fotos para o Instagram, eu fazia essas montagenzinhas aí que vocês estão vendo. Então, meu look era sempre muito básico. Eu não tinha como investir em roupa, eu estava totalmente afundada, mas eu estava ali. E, gente, é uma coisa que eu falo. Hoje eu vejo e eu acho engraçadíssimo. Outro dia eu vi uma pessoa falando: Ah, eu sou consultora de imagem e tudo mais. E falando agora que é consultora de imagem, eu falo: Gente, olha como que é rápido, né? Que nasce uma nova consultora. E o Rafa falando para mim: Foi assim com você também, porque você acreditou naquilo. Eu acreditava. Eu não tinha formação nenhuma nessa época. Eu estava me formando em consultoria de moda. Mas eu já falava, eu sou consultora de imagem e estilo. E compra aqui o meu peixe, que é o melhor. É isso. E aqui não tinham pessoas ainda trabalhando. E foi muito difícil. Eu lembro, assim, da descredibilização das pessoas em cima do meu trabalho. E foi um trauma para mim até, sabe? Porque eu pensava, não vão acreditar em mim, né? Eu saí da veterinária e agora eu trabalho com moda? O que que é isso? Faz o menor sentido. E eu lembro, me perguntaram, ah, mas o que você faz? Ah, mas isso que você faz agora, então você tem que ir para fora. E eu não queria ir para fora, eu queria continuar em São João. Eu optei em ficar em São João. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Não me arrependo em momento algum. Então, se vocês moram numa cidade pequena, gente, tem tanta ação legal que vocês podem fazer, tem tanta parceria legal que vocês podem desenvolver. Dá certo, porque eu acredito muito que tudo que você coloca energia vai para frente. Claro que cada uma com as suas limitações, cada uma com as suas oportunidades, mas vai para frente. E
Hoje,
aqui.
vou te interromper um
Por
segundinho
favor, Bruno.
aqui, porque eu achei essa parte, acho que é uma das partes críticas aqui do que você está trazendo, porque duas coisas, né? Primeiro, que a gente escuta muito, né, de outras consultoras, enfim, e a gente também está no interior, que sim, é muito mais difícil a gente desenvolver a nossa carreira na consultoria. Estando longe aí dos grandes centros, né? Estando no interior, onde a informação muitas vezes chega depois, onde, né, a praça é menor, é mais difícil de trabalhar, mas é possível de trabalhar, né? Não é impossível. Então, acho que esse é o primeiro grande aprendizado aqui do que você trouxe. E eu achei legal você falou assim, ah, quando as pessoas me perguntavam o que que você está fazendo? E eu acho que essa é uma pergunta crítica também, que a gente recebe muito quando começa a trabalhar com
Verdade.
consultoria de imagem. Mas o que você está fazendo? E eu lembro que eu já dei várias respostas ao longo aí desses anos, né? Desde tipo, não, sou consultora de moda, tarará, tarará. E agora que eu estou em Assis, que também é uma cidade pequena, e 5 horas da capital, ou seja, distante aí de um grande centro, é um interior distante, e as pessoas sabem menos ainda, digamos assim, porque tem menos consultoras aqui, então o contato com a consultoria é menor. E aí, ah, você faz aquele. O que você está fazendo? É aquele negócio da cor? Mas você desenha roupa? Você faz roupa? Quer fazer uma roupa para mim? São as perguntas que a gente escuta, né? De quem muitas vezes não tem o contato, e tudo bem, porque a gente também vive numa bolha, né? De que todo mundo sabe o que é a consultoria. E é muito legal a gente saber responder essa pergunta de acordo com a forma que a gente trabalha, de acordo com o que a gente é, enfim. Então, assim, hoje aqui em Assis, eu respondo assim: estou trabalhando com moda. Personal stylist, sabe? Que vai na sua casa, monta os looks, te ajuda a aproveitar melhor o guarda-roupa. Eu vou por essa linha. E aí, se eu vejo que a pessoa quer aprofundar, aí eu aprofundo. Mas eu criei essa resposta meio rápida e meio padrão, porque se eu venho com o discurso, sou consultora de imagem e tralalá, não rola. Né? O discurso aqui cola melhor quando eu vou numa coisa mais genérica e aí. Tento trazer traços da maneira como eu trabalho. Então, eu acho que muito legal você ter falado isso, né? E eu sei que todo mundo já passou por isso. O que você faz? O que você está fazendo? Como que é mesmo esse negócio? E a gente sempre fica perdida na hora de responder. Então, enfim, muito legal, Jé.
E, Bru, total o que você falou. E, assim, eu até compartilhei, né, na Debateca, que na época eu, assim, queria catequizar as pessoas. Elas vão aprender o que é a consultoria de imagem. Eu vou ensinar todo mundo. E não é assim. Hoje em dia, eu não tenho. Eu acho que também a gente até cansa, sabe? Porque tá passando. Eu não tenho mais essa necessidade de querer explicar tanto para as pessoas. Eu quero. Claro, mostrar o que é meu trabalho, mas para quem quer realmente entender o que é meu trabalho. E eu falo exatamente o que você fala. Eu falo, ah, trabalho com moda. Ou se eu não falo, eu ajudo as pessoas a se vestirem. E é a resposta que você quer dar. Mas para a época e para minha imaturidade também, gente, eu tinha 22 anos na época, 23 anos. Para minha imaturidade, eu pensava, não, eu vou ensinar essas pessoas aqui o que é consultoria, né? Eu lembro que eu aprendi a falar, eu tinha um livro, O Oceano Azul e o Oceano Vermelho, eu me sentia num oceano azul. Então, olha, eu estou aqui, não tem tanta gente trabalhando com isso, bora trabalhar com isso. E é muito mais difícil, muito mais difícil. Toda vez que eu penso em que fazer alguma coisa nova, que eu vejo que não tem tanta gente executando algo similar aqui, por exemplo, hoje a forma que eu trabalho com a consultoria, incluo o varejo e a influência, eu não vejo outras pessoas fazendo tanto. E para mim, achar algumas ações que sejam maiores é muito difícil, porque me leva para esse lugar, nossa, mas aí eu vou ter que nadar tanto. E é cansativo às vezes, eu acho que tá tudo bem cansar também, gente. É um lugar exaustivo mesmo, né? Em que a gente está procurando uma credibilidade ali, está procurando um reconhecimento também, a gente precisa disso. E às vezes não encontra no momento que você precisa, você vai encontrar depois, né? Na época, eu tenho hoje, é muito legal, essa parte é muito legal. Eu disparava nessa época aqui, ó, oi, sou, no Instagram. Oi, sou consultora de imagem e estilo, estou trabalhando aqui em São João da Boa Vista. Estou te mandando um voucher de presente da análise de cores, que é um serviço assim, assim, assado. Estou te enviando de presente. Eu dava análise de cores de presente para as pessoas nem me respondiam, porque elas também não sabiam o que que era. Hoje é engraçadíssimo, porque as clientes que vêm do Instagram, muitas eu ofereci o serviço na época. Hoje elas contratam o meu serviço. Então, essa trajetória é hoje, tá? Eu tô falando aqui para vocês com esta cabeça que vos fala aqui nesse momento. Naquela época, Foi muito difícil. Eu chorava. Eu queria que as pessoas entendessem o que eu estava fazendo. Até porque eu já tinha vindo desses 5 anos estudando da veterinária. Eu era ansiosa, sou até hoje, né? Então, queria as coisas no meu momento. E não é bem assim que acontece. Às vezes a gente precisa. Às vezes não, a gente sempre vai precisar passar pelo processo. E tá tudo bem. Aí você encontra a tua maneira aí de falar que tá tudo bem. Coloquei aqui para vocês essa imagem. Que eu fazia também, né? Essas ações, eu acho que no início foram imprescindíveis. Até outro dia uma consultora veio me perguntar: Jéssica, como que você trabalha com isso? Eu tô aqui na minha cidade, ela era de Mogi, não sei, Mogi das Cruzes, alguma coisa assim. Eu não tô conseguindo trabalhar com a consultoria, tem outras consultoras, mas eu não sei o que mais que eu faço. Dá a sua cara tapa. Eu acho que quando a gente está no início, você já não tem nada mesmo. Então vamos começar com nada. O não você já tem, então começa a oferecer o seu serviço da forma mais viável aí, a gente viu na Debateca o WhatsApp, né? Que é hoje um dos meios mais eficientes. Você tem o contato, cria uma lista de transmissão, mas se você tem a possibilidade de se conectar de repente com uma influenciadora da sua cidade, com uma loja da sua cidade, crie meios dos outros também falarem da experiência do seu serviço, que foi o que eu fiz. Então, eu fazia sorteios lá na Santa Saia. Esse daqui foi um de final de ano, por exemplo, né? A Isa, uma das minhas primeiras clientes, eu fiz um sorteio da consultoria de imagem e estilo. Eu acho que tinham quatro passos. Não era o método que eu uso hoje, a metodologia que eu uso hoje, então eu não me lembro exatamente. Mas ela ganhou. Já era uma forma de eu criar ali uns stories, fazer alguma coisa, movimentar, além do que era meio de rotina na loja. Então eu estava ativa mostrando o meu trabalho. O meu intuito era esse. Independente se eu estou fazendo ou não, eu preciso mostrar o que é o meu trabalho. E para isso, eu vou achar meios de mostrar. Então, eu oferecia para as pessoas, eu entrava, em grupos, eu ia nos encontros com empreendedoras e oferecia. Essa foi, assim, uma das minhas primeiras sacadas, que, mais uma vez, não via como estratégia, eu via como oportunidade, tá?
Ó, só para reforçar aqui, a Bru escreveu aqui no nosso chat, né? Isso é prospecção ativa. Você está falando de fazer prospecção ativa e que a gente conversa muito, né, com vocês aí na nossa comunidade sobre as ações de prospecção ativa. Essa interrupção que a gente faz, né, na vida do outro para pagar a palavra da consultoria, né? De várias
Exato.
formas, né? Não só evangelizando, né? Não só, mas mostrando, né? Isso aqui hoje, por exemplo, não deixa de ser uma prospecção. A gente tem ouvintes que a gente sabe que não são, por exemplo, consultoras de imagem. Então, você está falando para elas também, ou que são lojistas, né? E saber que você é uma consultora que tem uma grande experiência com varejo, com ações de varejo. É uma forma de prospecção ativa também. Então, eu fico te ouvindo, Jé, e me coloco também no seu lugar, e é exaustivo, né? Eu tenho 22 anos de consultoria de imagem e eu ainda falo sobre o que é consultoria de imagem, né? E sobre o que não é consultoria de imagem, né? A gente tem muito ainda para mostrar para as pessoas, para contar. A gente tem uma área de atuação. Ela tem uma relação direta com a cultura, ou seja, com o meio que a gente está. Então, é uma área que se transforma muito rapidamente e se transforma com a cultura, na velocidade da cultura. Então, o que a gente falava antes, é muito legal ouvir também, né, você e a Bru falando isso, que a gente falava antes não é o que a gente fala agora e não é o que a gente vai falar amanhã, né? Então, a gente vai continuar, né, de uma certa maneira, evangelizando e prospectando. Vai aprender, né, novas formas de trabalhar, inclusive.
Exatamente. Exatamente. Eu concordo em tudo, Ana. Eu acho que é isso. Hoje eu não acho que também. E assim, não tenho dúvida de que se eu estivesse falando aqui com vocês daqui um ano, seria tudo diferente do que eu vou estar falando, porque a nossa percepção ela vai mudando todo dia. Toda cliente que chega para mim também é um desafio novo, mas assim. O dia que você me convidou para participar, uma coisa que veio muito na minha cabeça foi o seguinte, que aqui vai entrar a Bruna, que daí um dos plot twists também aí da minha consultoria foi a mentoria com ela. Mas eu tenho que fazer muitas outras coisas que não é ser consultora de imagem e estilo para eu ser uma boa consultora de imagem e estilo.
Perfeito.
Estilo é a última etapa. É a parte bonita, é aquele glamour que todo mundo imagina da nossa profissão, sabe? É, mas assim, ó, até a gente chegar lá, até você estar com a cliente, olha, tem uma pessoa aqui na minha cidade que eu admiro muito, a Ana Cláudia, e ela fala uma frase que para mim assim, é impecável. 1% inspiração, 99% transpiração. Então, assim, é trabalhar com desenvolver habilidades que de repente você já tem, você pode aperfeiçoar, ou que você não tem, que você precisa delas. Porque o seu negócio é um negócio. E eu falei isso para você até no dia. Eu vejo o meu trabalho como uma empresa. Por muitos anos eu fui sozinha, né? Hoje eu tenho a Milena que me ajuda na parte dos vídeos, que eu não dou conta mais. Mas eu atendo sozinha. E assim é para todas nós, né? A gente não tem como ter uma grande equipe, a gente trabalha dando o nosso melhor todo dia, mas a gente precisa ser muitas outras coisas antes de ser consultora de imagem e estilo, especialmente no nosso negócio, eu acredito. Então, é o que eu penso, né? E aqui eu deixei todas essas imagens que vêm disso que eu falei para vocês, as parcerias que eu fui criando, toda a oportunidade que surgia, eu abraçava. Então, palestra, essas duas aqui foram uma das minhas primeiras palestras, assim, que eu fiz para mais gente. Eu lembro, nossa, o lookinho, como foi difícil de escolher o tudo, sabe? Era tudo muito difícil, mas eu tava ali, firme, fingindo que tava tudo bem, mas muito nervosa. E é muito engraçado, gente, que assim, quando eu falo de parceria, é tão real isso na minha vida. Eu tenho pessoas que estão aqui nessa imagem aqui a foto que eu tô de vermelho com as bandeiras ali, que eu tava dando uma palestra na associação comercial. Esse era o meu logo, olha ali, todo em corpos geométricos. Eu era toda dessa tradicional também. E dessa palestra que eu dei, eu tenho uma parceria ativa até hoje que é mensal, né? Eu fecho contratos hoje de 4 meses com as lojas e é uma parceria minha até hoje. Então, assim, não tem como. Se você
Quantos
tem
anos, Jé?
sete anos.
Você já
Sete
foi
anos.
no teu primeiro ano, então até hoje você tem
Do mesmo, eu
essa.
tenho. A Santa Sai é uma loja que está comigo há 7 anos. A Ótica Boa Vista, desde esse dia, a gente tem conexão. O que é legal? As lojas elas vão, né, esporádicas. No início eu fazia menos serviços, depois eu fui fazendo mais. No início eu fechava serviço da consultoria, hoje fecha só para loja. Então, mas sempre, desde esse início. E surgiu nessa palestra aqui, nessa que eu estou mostrando para vocês. E eu
Ô, Jé,
coloquei. Pode
pode falar,
falar, Ana.
pode falar. Depois eu pergunto, pode falar.
Tá. Mas eu coloquei essa imagem aqui da cartela de cores, porque aqui na minha cidade, por ser uma cidade pequena, e é exatamente o que a Bruna trouxe, né? Um dos serviços da consultoria mais conhecidos é a análise de cores. E uma coisa que você me trouxe até, né? Que eu sempre compartilhei isso, o meu serviço chamariz sempre foi a análise de coloração, né? E eu fiquei conhecida aqui na minha cidade como a mocinha das cores. Mas não é um apelidinho fofo, não. É porque as pessoas não sabiam o meu nome, então, ah, aquela mocinha das cores? Então era assim, a mocinha que tem cores, né? Estrategicamente, nessa época, eu me vestia super colorida. Eu usava muitas cores porque eu queria chamar atenção. E eu consegui. Nessa época, assim, as pessoas realmente começaram a me enxergar como a mocinha das cores. Nessa época que eu também me casei, e uma coisa que eu fiz que hoje reflete no meu estúdio, eu comecei a atender na minha casa. Então, eu não necessariamente ia na casa da minha cliente. Eu criava na minha sala de casa um espaço para ela ser atendida. Claramente, que como toda outra, qualquer outra consultora, né, se a cliente quisesse ser atendida na casa dela, não para uma etapa de estilo no guarda-roupa, só para análise, eu atendia, mas eu também tinha esse espaço seguro para que ela fosse até a minha casa, eu atendia ela lá, então eu mudava toda a estrutura da minha sala. Quando eu tinha alguma cliente, meu marido saía cedinho de casa, vazava para eu ficar lá sozinha com elas. E isso foi bem legal, porque isso me traz um reflexo até hoje, né? Eu tenho um estúdio, depois eu vou mostrar para vocês. Mas não era uma coisa prescindível, tá? Eu só acho que foi interessante no momento. Nesta mesma época, e a gente já estava um pouquinho para frente, aqui a gente já está depois em 2019, né? E eu fiz a mentoria com a Bruna. Foi o primeiro serviço das meninas que eu consumi, foi a mentoria com a Bruna, mentoria de negócio. E a gente teve, eu acho que 5 ou 8 encontros, se eu não me engano, para que eu aprendesse ali a estruturar meu negócio também. E nesse dia, a Bruna me falou, em um desses encontros, eu não me lembro, a Bruna me falou: Jéssica, você se comunica muito bem, você gosta da câmera, você não tem problema em aparecer, em falar em público, já que você se dá bem com as palestras e tudo mais, usa isso também no teu Instagram. E me deu um Instagram de uma aluna de vocês, inclusive, a Bruna pedindo para entrar.
É, ela caiu. Voltou.
E me deu o Instagram, inclusive, de uma aluna de vocês, e me mostrou ali o que que essa aluna de vocês fazia, que era pegar as técnicas da consultoria de imagem e estilo e apresentar o produto de uma forma consultiva, né? Então, ser influência com a consultoria de imagem e estilo. E a Bruna me deu essa deixa, e eu fiquei ali, né? Gente, realmente, eu poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu sinto que na época eu não estava muito pronta ainda para fazer efetivamente, sabe, como eu faço hoje. Mas eu comecei com os recursos que eu tinha, caminhando ali. Então, além das collabs, eu sempre estava nas lojas, eu comprava alguma coisa em uma loja, propositalmente. Eu ia lá e fazia um story. Olha, gente, essa peça, que linda, não sei o quê, para a loja me notar. Olha tal coisa, não sei o quê, olha essa maquiagem, é de tal loja. A loja começava a me seguir. Então, propositalmente, eu começava a divulgar as outras marcas de um jeito pequeno, eu tinha pouco alcance no meu Instagram, mas para mostrar a minha existência. Olha, eu sou consultora de imagem e estilo, eu posso ser sua amiga, porque eu posso indicar as minhas clientes para ir aí. Então, eu já fazia isso.
Verba de marketing muito bem
Hoje é
aplicada.
muito. Meninas, vocês me escutam que eu tô de celular hoje e,
Super, super
gente, não tô
escutando.
acostumada a esse negócio de Zoom no celular. Eu sou dinossauro do computador. Mas vamos lá, Jé. Nossa, que legal esse seu depoimento aí. Eu lembro quando a gente fez a mentoria, com certeza. E até você falou, né? Ah, que você não tem que você não tinha estratégia, né? Você tinha essa oportunidade. Você via como oportunidade. Mas tudo que você falou até aqui é estratégico, gente. É estratégia, tá? Ela traçou um caminho. Você sabia onde você queria chegar. E isso é você ter estratégia, você pensar lá no longo prazo e ir executando ações que estavam possíveis do seu alcance. E você foi aproveitando as oportunidades. Quando a gente olha, inclusive para SWOT, meninas aqui, né, que já fizeram aula comigo, sabem do que eu estou falando. Um dos quadrantes da SWOT é você aproveitar as oportunidades e você casar elas com seus pontos fortes. Então, isso que você fez de usar a sua habilidade de influencer para divulgar o seu trabalho da consultoria. É você usar uma habilidade mesmo. Então, eu lembro, né, como se fosse hoje, até quando a gente teve essa conversa na sua mentoria lá atrás, você já fazia isso de um jeito intuitivo e a sua experiência do varejo era com isso também, né? Você ajudava as clientes a se vestir, você tirava foto, você se mostrava nesse sentido. Então, por que não aproveitar essa habilidade? E claro, que nem você falou, não estava preparada na época, mas você foi ao longo do tempo se preparando, se munindo dos recursos que você tinha, e você usou uma estratégia perfeita, na minha opinião, assim, porque você foi abordando as lojas com os recursos que você tinha e mostrando o seu trabalho, né? E aí queria te fazer uma perguntinha aqui, Jé. Como você trabalhou de fato essas parcerias lá no início? Assim, eu digo em termos de combinado, como que eram os combinados com essas lojas? Porque isso pode ser uma dúvida também que, ah, eu vou lá, mas o que que eu vou oferecer? O que que a loja vai ganhar? O que que eu vou ganhar? Você lembra como era lá no início?
Nessa época, Bru, eu tinha vontade até de fazer uma coisa mais influencer, mas eu lembro que eu fazia menos, eu mostrava de uma forma mais intuitiva, exatamente como você falou, mas eu queria que as lojas me reconhecessem como consultora. Eu tinha pânico de pensar em que elas poderiam me reconhecer como influencer e não como consultora. E às vezes isso pode ser uma trava aí para o negócio de alguém, né? E, gente, quando eu entendi que as coisas elas podem andar juntas e não separadas, elas se complementam e não se separam, foi muito mais fácil. Mas nessa época, eu oferecia muito workshop, porque foi justamente nessa época também que eu comecei a trabalhar os workshops, as palestras, né? Então, elas me chamavam e a gente fazia algum tipo de parceria nesse sentido. Inicialmente, muita gente me oferecia permuta. Tá? Muita gente me oferecia permuta. Ah, pega uma brusinha. E aí fica por isso mesmo, né? Posso ser sincera? Eu aceitava. Eu aceitava, porque aquilo ia me abrir uma porta que eu tava, não estava esperando. Então, eu não ia ter a blusinha se eu não. Eu nem ia estar ali, né? Então, muitas vezes eu ia pela experiência de estar com outras pessoas que eu não conhecia, divulgar meu trabalho, entregar um cartão. Já que eu já ia ganhar uma blusinha para isso também, faria. Hoje eu não faço mais. Hoje, todas as lojas com quem eu tenho parceria, eu não posso nem falar que é parceria, eu tenho uma prestação, eu presto serviço para essas lojas. Eu fecho contrato de 4 meses com essas lojas. Então, elas vão ficar comigo por 4 meses. Hoje, por exemplo, uma se encerrou. Então, eu fecho esse contrato, né? Mas fiquei 4 meses. Como? Elas me pagam. Eu tenho dois tipos de pacotes diferentes. Onde eu vou até a loja semanalmente para divulgar o produto dela. Aliás, perdão, mensalmente para divulgar o produto dela. Ou eu vou quinzenalmente. Por que que eu falei semanalmente? Porque eu já tive esse pacote onde eu ia semanalmente. E as lojas querem, viu? Elas amam ter alguém ali, ó, que produz conteúdo para elas, que elas não precisam fazer isso, né? Hoje eu não tenho mais agenda para fazer isso. Eu não consigo. E aí eu fui ficando doente, eu sonhava que eu penteava o cabelo e caía tudo, então eu preferi, não fazer mais, porque era muito difícil, muito estressante. Hoje eu tenho parceria ativa com 14 marcas diferentes, com 14 lojas diferentes, e
É
todas
muita gente, Jé.
é muita gente. E todas eu faço com contrato. Mas ou eu faço esporádico, assim, né? Uma vez no mês ou quinzenalmente. Mas na época, gente, eu fazia por permuta, sim. E aí, eu não me lembro, até eu fazer um contrato de verdade, que isso aconteceu só em 2022, eu não me lembro de ter pego dinheiro para divulgar alguma marca. Não me lembro, tá? E até mesmo workshop. Se eu fazia na loja, a gente cobrava alguma coisa, ou a marca me pagava, e na época, assim, eu cobrava pouquíssimo. Bru, não sei se você se lembra, mas uma das coisas que a gente batia muito nessa tecla era na minha formação de preço. Porque era
É,
muito difícil aqui
era
para
muito
mim.
barato, gente,
Era
assim, no
muito barato.
sentido de que para você conseguir, né, alcançar e atingir uma receita mínima, vai, para ela viver, pagar os custos dela, os boletins, ela ia ter que trabalhar mais horas até do que existia num mês, porque o preço da hora era muito barato, você lembra, já? Eu
Tá
lembro
muito
disso. Então,
barato.
com o tempo foi ajustando. Ô, Gé, e dessas parcerias aí da época da permuta, surgiam clientes desses workshops que depois vinham, tipo, cliente pessoa física, vai, que tava lá na loja e vinha comprar de você, isso acontecia?
Surgem até hoje.
Ah lá, legal.
É isso que eu tô falando assim, ó, gente. Se você não. Vamos supor, o que eu penso, tá? E que eu faria tudo exatamente de novo. Se você está na sua casa, você fez o seu trabalho, você postou o que você precisava postar no Instagram, você fez os seus dossiês, os seus materiais, você atendeu as clientes, sobrou um tempo e você pode prospectar dessa forma, faça.
Sim.
É o seu pro bono, porque vai retornar de alguma forma. Vai retornar. Eu tenho clientes até hoje que estavam em palestra. Como eu disse aqui, ó, que estavam aqui, essas palestras aqui eu não cobrei para dar. Ninguém me pagou. Ninguém me pagou. Eu não ganhei um centavo. Hoje não é da mesma forma. E hoje a gente já tem um mercado mais competitivo também em relação à consultoria.
Sim.
Então, necessariamente, vocês vão precisar cobrar. Mas se você pode fazer algo diferente para que você ocupe esse lugar de visibilidade, faça. E aí você pode usar
Você
outras
usou
estratégias.
como ação de marketing mesmo, né? De divulgação e de prospecção, né? Como uma forma de alcançar esse público que não sabia o que era o seu trabalho, né? Lá no
Exatamente.
início. E eu acho, gente, né, para quem está aqui ouvindo, a gente sempre bate nessa tecla, né, de parcerias e permutas e o que vale e o que não vale, né? A parceria, ela tem que ser vantajosa para os dois lados. Então, se estava sendo vantajoso para você, legal, né? O que a gente não pode deixar é, de repente, essas marcas, essas lojas se aproveitarem do nosso trabalho no sentido de que, ah, vem
Tá.
aqui, fico o dia inteiro aqui na minha loja, atendendo cliente, fazendo coisas, fazendo serviços. Peraí, o que que eu vou ganhar em troca? Eu acho que é que sempre a gente tem que ganhar, a loja vai ganhar e a gente também tem que ganhar, né? No fim do dia, a conta tem que fechar.
Exato, eu perdi muito, viu, Bru? Em alguns momentos, assim, eu não soube fazer essa conta, fui boba em vários momentos, perdi. Mas, de uma forma geral, o que que eu acho? Se você vai ter contato com pessoas que podem ser possíveis clientes e consumir os seus serviços, isso já é vantajoso. E outra coisa que eu acho interessante, para trabalhar o Instagram de vocês, hoje as marcas querem Instagrams que tenham potencial de influência. Não adianta a gente querer cobrar, de repente, para fazer uma coisa, de um jeito, sendo que você ainda não tem esse potencial, mas você pode construir ele, que é o que a gente trabalhava, né? Que era exatamente o que você me pedia para fazer, né? E isso já gera também essa construção. As pessoas, elas começam a te ver como uma referência, elas começam a consumir aquilo que você está indicando, não necessariamente como influência, mas como autoridade naquilo que você tá se posicionando, né, naquela área na qual você está se posicionando. Eu acho isso muito interessante, mas eu concordo 100%. Faça de uma forma que é vantajoso e que não prejudique as suas outras ações, né? Então,
Isso.
demandou demais de mim,
Uhum.
fui explorada ali e não foi nada, não trouxe
É, ou
nada.
é uma loja que não tem uma conexão com o teu
Isso.
público, com o teu negócio. E assim, lembrando, gente, que essa é uma estratégia que a Jéssica usou e que tinha conexão com as habilidades dela, né? É importante a gente olhar o que que a gente tem de habilidade, de, enfim, qualidades, técnicas e pessoais para a gente fazer essa conexão, né, com a estratégia que a gente vai seguir. E eu acho que é isso, você aproveitou o que você tinha ali de habilidade, de bom, e você não ficou sentada no sofá, né? Literalmente você saiu
Isso.
ocupar esse tempo que estava ocioso, né, como uma maneira de fazer a prospecção ativa.
Exatamente. E eu acho que assim, foi muito bom isso, mas foi o que eu disse, perdi em alguns momentos, mas na maior parte deles eu ganhei. Foi bom, sabe? Foi interessante. E por fazer essa conexão com as lojas, na época da pandemia, que é aqui, esta fase, eu fiz as lives, né? E aí foi a virada total. Meu negócio teve uma virada gigantesca. Eu coloquei essa foto aqui, que é uma influencer da minha cidade. Na época da pandemia, eu fiz análise de cores nela para movimentar. Se eu pudesse ter feito em outra, eu teria feito em outra também, mas assim, eu trazia essa energia das influencers, elas fazendo e tudo mais. E eu fazia as lives, então as lojas não contratavam o serviço da consultoria, elas contratavam a Jéssica para apresentar uma live para elas, porque as pessoas tinham muita dificuldade. Então eu usei uma habilidade que era minha, né, que é a comunicação, para apresentar as lives. E deu muito certo. Aqui eu cobrava, eu não fazia live nenhuma em troca de blusinha, porque elas precisavam do meu serviço, tá? Então elas, já que elas iriam vender, elas tinham que me pagar também. Se não me engano, eu cobrava R$ 200 a hora da live, tá? Cobrava ali R$ 200 a hora da live. E assim, para mim era muito bom. Normalmente as lojas fechavam e era bem legal. Até hoje, né? Tem muita loja que faz live, de repente você vai fazer uma live shop para a loja, pode ser uma oportunidade para você apresentando aquela coleção, trazendo as tendências, apresentando as novidades daquela coleção, trazendo uma opção diferente de apresentação para o lojista. Às vezes você não vai fazer a live, mas você pode oferecer esse serviço no lançamento de uma coleção nova. Então, essa conexão com o varejo é muito interessante porque eles abrem muitas portas, as lojas abrem muitas portas, tá? E foi assim, excelente para mim.
É, meninas, só para eu vou ser a guardiã do tempo aqui, ó. A gente tem mais 10 minutinhos, tá?
Ó. Após esse período, eu vim também, né, com o Sebrae e o Senac. A Ana até, eu não sei se você lembra dessa época, mas eu te pedi para me ajudar na indicação.
Lembro.
E eu amo dar aula, gente. Então, foi uma oportunidade muito grande também. Eu me conectei com o Sebrae e com o Senac. Até hoje eu trabalho com eles, né? Eu contei um pouquinho para vocês na Debateca, mas eu ministro os cursos deles. Não faço instrutoria, tá? Porque a instrutoria é tete a tete, por conta do meu modelo de negócio, que é MEI. Eu faço consultoria. Aliás, eu faço instrutoria, não faço consultoria. E a instrutoria é para a equipe mesmo, que é um dos meus produtos para as lojas também. Então, além de atender a minha consumidora final, esse meu repertório com o varejo fez eu desenvolver um produto. Hoje, eu vendo técnicas para um atendimento consultivo para lojas de moda feminina, tá? Então, eu trabalho 100% do tempo aí com o varejo. Além de divulgar os produtos deles, eu ofereço um treinamento para a equipe. Ah, é lançamento novo de coleção. A equipe precisa entender o que que é esse tecido, qual que é esse material, quais são as cores, como combinar, como usar um círculo cromático, como que a gente vai usar as técnicas do visual merchandising para chamar mais atenção para a vitrine. Nesse processo, eu também fui me formando, né, no visual merchandising. Fui trazendo esse repertório tanto para o Sebrae quanto para o Senac. E eu coloquei essa fotinha aqui, que eram ações, né? Eu não deixava nada passar. Ah, é um evento com mulheres? Eu vou estar junto. Ah, vamos lá ser jurada do Miss Café? Vou junto. Vou ser jurada para ver mulher. Eu estou ali, quero estar junto. Por quê? Me ajudava a ter repertório e me ajudava na divulgação do meu trabalho mesmo, porque toda vez que as pessoas iam me apresentavam: Jéssica Dearo, consultora de imagem estilo, em São João da Boa Vista e região, tá? Então, eu não perdia nenhuma oportunidade. E dessas aulas aqui, até do Sebrae e do Senac, eu tenho clientes que estão nessa foto, tá? Que se tornaram minhas clientes por conta disso.
Legal.
Aqui um pouquinho mais. Em 2022 foi um ano muito marcante. Eu até coloquei uma ação aqui, ó, para inspirar vocês para o Dia dos Namorados, tá? Eu peguei uns amigos meus que já fizeram análise de cores. Aqui eu podia estar falando sobre montagem de looks. Isso é de 2022. Eu ainda usava bastante análise de cores como um chamariz. Mas em 2022 eu estava bem focada no varejo e eu fiz um. Oferecia já esse produto, né, de instrutoria para as equipes, e eu criei um curso e ofereci na associação comercial aqui da minha cidade para treinar as lojistas com algumas técnicas da consultoria, que eu criei ali um cronograma, e o final desse curso era um desfile. Eu organizei sozinho um desfile para 470 pessoas aqui na minha cidade. Foi muito bom, foi assim, também teve uma grande repercussão. Aqui estão as lojistas, aqui embaixo eu com elas. E nisso tudo, atendendo as clientes, criando estratégias e ações que a Bruna fala muito lá para o meu Instagram, para puxar, né? Principalmente nessas datas comemorativas. E atendendo o Senac, e o Sebrae ali com as instrutorias também. Então, foi uma construção, mas eu não negava absolutamente nada aí dentro do contexto. Moda, estilo com as lojas. Tá? E para finalizar aqui, eu quero deixar o gostoso, né? Por que que todo esse trabalho, toda essa trajetória, que nem eu acredito que eu passei por tudo isso, me faz continuar todos os dias? Eu amo o meu trabalho, mas eu amo ainda mais o que ele me proporciona, que são os meus sonhos. Eu consigo realizar os meus sonhos com o meu trabalho. É muito doido, eu sei que é muito difícil, eu fiquei emocionada até de falar isso para vocês, mas assim, vale a pena. É difícil, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu me desesperei, quantas vezes eu tive vontade de ter um treco e sair correndo por medo, por insegurança. Eu sou uma pessoa insegura, então muito em muitos momentos assim eu tive muito medo. Mas essa imagem que vocês estão vendo, há 3 semanas, há 4 semanas, já deve fazer um mês mais ou menos, eu fui num evento. E todas essas mulheres são minhas clientes. Elas estavam todas lá, estavam felizes, queriam fazer foto comigo, conversar. E não tem preço isso, sabe? É você conseguir ver depois de alguns anos o que você plantou, é a sementinha. E não tem como. Se a gente planta coisa boa, retorna em coisa boa também. Claro que vocês viram aqui que, de repente, alguém que chega no meu Instagram hoje pode olhar e falar: ah, eu ouço isso aqui na minha cidade. Ai. Nasceu trabalhando com moda, porque só quem tem dinheiro trabalha com moda. Gente, não foi assim. A minha história não é essa. Eu trabalhei muito e eu continuo trabalhando todos os dias, porque é o que a Ana falou, o nosso mercado, ele é muito cruel até. Ele não para, você precisa se reinventar todos os dias. A nossa cliente, ela tá aberta a explorar coisas novas todos os dias e você precisa entender qual é a demanda dela para que você consiga personalizar cada vez mais. E foi isso que eu fui fazendo. Por isso que, assim, eu não paro de fazer curso, eu não paro de ver coisas novas. E não só dentro do mundo da moda, né, na consultoria, mas tudo. Marketing, eu estou sempre muito ligada. Tendências, falei para vocês do Sebrae, eu acho importante a gente ter essa conexão com o Sebrae, com o Senac, se você consegue ir na sua cidade. Vai atrás. E aqui uma fotinha minha. No meu estúdio, né? Hoje eu tenho meu estúdio aqui em São João. Eu atendo bastante no meu estúdio. É um ponto de encontro mesmo. Eu faço eventos lá, inclusive. Realizo meus sonhos trabalhando com tudo isso e atendo minhas clientes e o varejo. Então, a minha sacada, sem dúvida alguma, foi essa: as parcerias e as lojas, que eu continuo fazendo até hoje. Aí eu vou deixar para vocês perguntarem agora para a gente não se atrasar.
Hoje e vale ressaltar aqui disso que você falou agora no final, que você falou até na Debateca, né? Mas quem não é da comunidade, aliás, pode fazer parte da nossa comunidade, não é mesmo? Que essas aulas estão gravadíssimas e é só
Exatamente.
você mandar um direct pra gente, clicar no link da nossa bio e ir lá no site Boutique de Cursos e se inscrever na nossa comunidade. Sempre é hora de entrar. E, Gé, eu lembro que você falou assim que você também, né, diversificou seus produtos, né? Claro, você tinha aí a análise de cores como carro-chefe, o pãozinho quente para atrair as pessoas, mas você, né, tinha um produto para o varejo, um produto, né, para o estúdio, workshop, produto para a loja, produto para o cliente final. E é isso, gente. É a gente também não apostar só em um tipo, um formato de atendimento, porque isso pode sim, ser uma barreira para a gente conseguir vender. Então, quanto mais formatos você tem, não estou falando para ter um monte, mas ter o suficiente para você conseguir diversificar, né, as suas entradas aí de dinheiro na consultoria, né? E lindo a sua história, Jé.
Nunca colocar assim os ovinhos numa cestinha só. Eu acho que funciona muito a gente colocar em vários lugares. E hoje em dia eu quase não divulgo a análise de cores, eu divulgo os atendimentos. Tem cliente que gosta, né? Elas querem, né, ainda ter essa experiência, mas eu quase não divulgo. Eu faço muita análise de cores ainda, continuo fazendo, porque eu atendo a nossa região, mas eu não posto. Eu evito postar, porque uma das coisas também que eu aprendi até esses dias atrás, eu tive em Campinas com a Ana fazendo curso de análise de cores para belezas negras, as clientes vão se identificar com aquilo que elas estão vendo no teu Instagram, né? Então, igual eu falei para a Ana, ontem eu fiz 5 malas. Por que que mala está sendo uma coisa mais frequente nos meus serviços? Porque eu estou postando mais, né? E aí eu ativo o gatilho. Será que eu preciso de mala? Então, de repente, se tem algum serviço que você quer fazer mais, que você quer proporcionar mais para os seus clientes, começa a falar mais dele, começa a falar dos benefícios dele. É difícil às vezes a gente ter uma linha editorial, porque às vezes a demanda não te atende na tua linha editorial, mas está ali atendendo alguma coisa que não é frequente para você, começa a postar sobre aquilo. Divide as postagens e vai postando ao longo das semanas, que isso atrai também, né?
Posso só comentar uma coisinha aqui na tua fala, inclusive na apresentação toda, Jé. Obrigada, viu, por dividir a história com a gente. A gente está no momento de ver muitas sugestões de técnicas e métodos e coisas mirabolantes, né? E eu e Bru, a gente tem conversado muito sobre o arroz com feijão, né, Bru?
É,
Bem feito,
exatamente.
pé no chão, né? Com clareza do que, né, do que você quer para o teu negócio, para o cliente que você tem, para o lugar, né, para a praça que você tem. Eu sei que você atende também digital, né? Então, não estamos falando só de São João, mas uma coisa que é simples e que a gente pode executar, né? Cada uma aí no seu da sua capacidade, né? Porque eu sei que a gente tem consultoras aqui que a consultoria é o lado B, né? É a vida após as
É a
8 horas da
carreira híbrida,
CLT.
né?
É a
É.
carreira híbrida, né? Não é exatamente a carreira, o negócio principal, né? Vamos dizer assim, ó. É, então você tem alguns momentos, né, diferentes aí da Gé, vamos pensar assim. Mas é a presença, né? O exercício da presença. Você divide essa presença entre o digital, né, entre o online e o offline. Você está falando, né, com as pessoas que estão próximas de você também, né? Você tá nos mesmos eventos, você está fazendo as atividades, você está criando uma rede de relacionamento de maneira intencional, né? Mesmo que você. Olha, tem alguém rabiscando aqui, ó.
Então, gente, sou eu com essa
Não,
porcaria
acho que é
desse
da Fran, é
celular.
da Fran.
Ou é da
Não, para
Fran?
quem está
Porque para
ouvindo a
mim tá
gente,
aparecendo
veio um
assim,
quadro branco aqui
você
para nós.
é. E eu não tô enxergando mais ninguém. Eu falei, gente, fiz besteira
Eu
aqui
fiquei
no
com medo de
celular.
ser
Então, vou
eu. Eu
ficar
falei, será que eu tô
quietinha.
fazendo alguma coisa?
Já sei, cara,
Gente,
eu
mas fui
também.
eu que fiz alguma coisa? Eu acho que é, ó. Você está vendo o quadro branco da Fran.
Gente! E eu tinha certeza, comecei. Passar aqui
E eu
do
não
lado, eu
sei
falei,
como isso
cadê?
apareceu aqui. Eu vou close aqui, ó.
Pronto.
Close. Pronto. Voltou.
Adoro,
Me
gente, adoro.
desculpem. Imagina. Então, acho que só para reforçar aí, para mim, quando eu entrei, né, comecei com a consultoria e vim trabalhar em Campinas, acho que a minha estratégia foi muito parecida com a sua, Jé. Muito, só que a gente tinha rede social, né? Fui rede social, já estava alguns anos aí na consultoria, então eu batia mesmo de porta em porta, oferecendo algumas coisas em loja, né? Eu brinco fazendo meu pré-shopping imaginário, né? Eu entrava nas lojas, eu não conhecia ninguém, né? Entrava nas lojas procurando coisas para clientes que eu não tinha ainda, né? Mas eu falava, olha, tá aqui meu cartão, sempre com cartão em papel, né, gente? Tá aqui meu cartão, né? E as coisas começaram a partir daí, né? E é tão engraçado, hoje tô em contato com uma cliente de curso gratuito de 12 anos atrás, que quer fechar um pacote enorme de atendimento, ela com o noivo, uma coisa super personalizada, mas ó, plantinha, plantadinho lá de trás. Então a gente, né, vai. Essa prospecção tem que ser feita, né,
Ô,
de alguma
Ana, eu
maneira.
acho que a gente, eu pelo menos, a gente está tão acostumado com a rede social em que você vê, de repente, quando eu comecei, tinham várias consultoras, assim, que bombaram rapidamente e bombam até hoje. E eu falava, Jesus, eu sou uma falência. Por que que eu comecei isso? E nada acontecia. Nada, nada acontecia. Eu estava fazendo, 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 e eu olhava aquilo e falava assim. Como que eu não estou fazendo sucesso? Não, não existe fórmula mágica. Esse é o processo. A gente está acostumado a ver na rede social as coisas mais bonitas dos outros.
Editadas, né?
Entende? E dá
Piscou,
essa sensação.
apareceu, né?
Isso! E dá essa sensação. Eu não estou dizendo que o meu não seja. Eu quero que seja, tá? Não, não estou dizendo que o meu não seja. Mas a gente tem essa ideia. Ninguém que entra no meu Instagram hoje sabe a história que eu mostrei para vocês, a não ser se aquela pessoa vá assistir o vídeo da minha história. Entende? É mais fácil ela criar a personalidade que ela quiser. E a gente faz isso. Então, às vezes a gente tem esse imediatismo de que quer que as coisas aconteçam logo, e eu também quero, sou assim. Mas tudo precisa do tempo. Olha isso, 12 anos depois, exatamente, eu colho coisas lá de trás, de pessoas que me viram lá atrás, que vão fazer agora, porque, cara, e essa cliente deve ser muito valorizada, porque ela não esqueceu de você e ela juntou o dinheiro para aquilo de repente, ela não tinha e ela tá ali. Ela vai fechar com você em algum momento.
E, Jé, vou fazer um comparativo rápido com o varejo, né? Mesmo quem tem uma loja, gente, aberta na rua, que tem um fluxo de pessoas que entram dentro dessa loja todos os dias, a gente precisa prospectar ativamente, ligar para cliente, fazer follow-up, ir atrás, né? Constantemente, todos os dias. Precisa ser feita essa prospecção ativa, senão cai, né? Cai faturamento, senão você não vende o quanto você deveria vender para cobrir seus custos. Então, imagina a gente que nós somos a nossa equipe, né? Nós somos o nosso departamento de vendas, de marketing, de execução, né? Da consultoria e de tudo mais. A gente precisa ativamente. Eu ainda falo, né, dentro dos cursos, da comunidade, enfim, pelo menos uma vez na semana, pelo menos, mas, gente, se a gente pensar assim, o correto, se você quer alavancar, bombar, né, como disse a Jé e tal, cada um vai ter seus objetivos e metas, é você fazer todos os dias um pouco de prospecção ativa até essa roda girar com um pouco mais de facilidade, você conseguir ir diminuindo, mas sempre a gente tem que fazer.
E até isso
Sempre.
se tornar menos desagradável, porque eu sei, por exemplo,
Um hábito,
a gente
né?
ouve de muita gente que é muito difícil, né, fazer a prospecção, difícil no sentido de mobilizar energia mental, coragem, cara de pau para prospectar, porque precisa de tudo isso,
Sim.
né? Não é uma coisa fácil, e ela só vai ficar mais fácil se ela for exercitada, mesmo que seja, hoje eu vou fazer uma prospecção,
Isso. Vou fazer um
amanhã eu vou fazer
retorno
outra prospecção, depois de amanhã eu vou
com um
fazer
cliente que
mais
mandou um oi.
uma prospecção, né? E você tornar isso um hábito mesmo. Não é fácil, não estamos falando aqui que é fácil, tá, gente?
Não é. E não é rápido também,
Não.
né? Não é. É um processo.
Bom, é. Ó, a Mara tá com a mãozinha levantada. Fala, Mara.
Oiê. Pera, deixa eu
Oi.
tirar minha mãozinha aqui. Agradecer a Jé pela partilha aí, foi muito importante. Que eu acho uma coisa que ela falou que marcou bastante para mim é esse acreditar. Eu acho que acreditar às vezes não é nem no trabalho, porque eu falo por mim que eu acredito muito no que eu faço, assim, feedback das clientes, mas eu acho que em primeiro lugar é acreditar na gente como pessoa, né? A pessoa física antes do CNPJ. Isso eu acho que faz toda a diferença, que eu vejo que ao longo do meu caminho aí, às vezes eu, né, por mim, eu me perdi, né, em alguns momentos, deixando de acreditar em mim. E isso impacta totalmente no nosso negócio, como fluem as coisas. Então, dá um gás aí para esse momento que eu estou passando e tudo mais.
Bom, e acho que tem uma outra coisa aí, né, que é também, Mara, falando em acreditar, acreditar na consultoria e no processo. A gente tem muita coisa boa para oferecer para as pessoas e para as empresas. Muitas coisas, né? E para um mesmo cliente, a gente pode oferecer coisas muito diferentes em pontos diferentes do tempo, né? Imagina a Gé aí falando da parceria que tá com ela há 7 anos. Vai se reinventar, o cliente vai mudar, vai ter coisa diferente, né? Então, eu acho que a gente está aberto também a olhar para benefícios que às vezes a gente nem imaginou que a gente pode oferecer. Então, né, o que que você tem hoje para oferecer que você ainda não oferece, né? Como é que você pode monetizar sobre habilidades que você tem hoje, né, que você não monetiza, seja porque você está muito focada em alguma coisa que já está confortável, que você já faz com os pés nas costas, né, que está habitual, então onde buscar outras coisas também para fazer, né? E eu entendo também que a gente está num momento em que muita gente, não só na nossa área, mas em outras áreas, está vendendo as mesmas coisas, com os mesmos scripts. Tá? Toda semana recebo duas ou três mensagens no Instagram, no meu direct, falando que a pessoa viu o meu perfil, se identificou muito, achou que tem muitas oportunidades para o meu negócio, que vai alavancar o meu negócio e que quer marcar uma reunião de 15 minutos. Esse script, gente, ipsis literis, está sendo reproduzido por todo mundo. Né? Na consultoria a gente sabe quais são, né? Tem vários outros scripts também que estão sendo reproduzidos. Então, a gente sair dessa roda viva da repetição, que também não é fácil, porque o cérebro está lá, né? Condicionadinho, já estão falando isso, vou falar disso aqui também. Né? Está fazendo isso, né? Falaram que vai dar certo. Não necessariamente, né? Não vai, pode ser que não dê, porque é o mesmo script que todo mundo está fazendo, né? Ah, eu vou alavancar o seu Instagram, a pessoa tem lá um quinto, um décimo do que você tem de seguidores, né? Ou o negócio tem 6 meses. Então, se a gente olhar com critério para o que a gente tem, todo mundo que está aqui tem, né, capital intelectual, tem experiência, tem histórias para contar, então olhar para dentro também, né, para poder oferecer produtos e serviços diferentes que outras pessoas não estão oferecendo, né? Não é que a gente quer vocês ofereçam as mesmas coisas que a Gé, pelo contrário, né? Mas entender como você foi olhando, né, para você, pro teu mercado. E tempo, né? Como as coisas foram caminhando, essas três coisas foram caminhando juntas.
E Ana, hoje eu tenho pessoas que trabalham com a consultoria aqui na minha cidade e na região.
Isso era uma
E
coisa
eu
que eu ia te perguntar, como é que tá aí o mercado?
é, tá
Tem mais
super aquecido.
consultoras, né?
Super aquecido. E assim, ó, se tem uma coisa que eu não quero, gente, não quero, é só eu rezo todos os dias, literalmente. Eu não quero fazer nada igual a ninguém. Eu sou bem rebelde em relação a isso, sabe? Por quê? Eu não quero fazer. Eu não quero que. Até para que elas tenham lugar. Que eu tenha lugar, senão todo mundo vai competir. A cidade é pequena, a gente tem que olhar
Pela
para o macro.
mesma coisa.
Sim.
Eu não quero
Tem
lutar.
cliente para todo mundo, né, Jé?
Exatamente. Eu não quero sair lutando com ninguém. Muito pelo contrário. Eu quero que trabalhem, aqueçam para que a gente veja ainda mais pessoas conhecendo a consultoria. Porque por mais que eu seja uma. Outro dia foi muito engraçado, né? Como eu tenho hoje parceria com 14 lojas, uma amiga de uma amiga minha e ela me contando, falando: Jéssica, tal pessoa chegou para mim e falou assim: gente, a cara da tua amiga tá em todos os lugares. Porque sim, tá em todos os lugares. Eu também faço, tá em todos os lugares. Mas ainda assim tem gente que não me conhece pela consultoria de imagem e estilo. Então sempre vai ter lugar pra gente buscar. Sempre vai ter. E eu achava, você falou uma coisa, Ana, da parceria de 7 anos, que é tão engraçado. Eu fecho 4 meses de parceria com as lojas, eu penso assim: ó, no próximo contrato ela não vai fechar de novo. É sempre essa minha certeza. Ah, agora não tem mais para onde ir. Então, daqui um ano eu não sei mais para onde ir. A gente se reinventa. A gente se reinventa. E a gente vai buscando lugares para ir. Porque eu acho que essa fluidez também da profissão faz com que a gente tenha essa facilidade, né? Mas hoje o mercado está aquecido aqui, tem gente fazendo análise de cores, tem gente atendendo a consultoria, e a gente tem que tentar se diferenciar, porque senão a gente sempre vai brigar pelo mesmo cliente. Não é isso que eu quero.
Muito bom.
Perfeito.
Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Senão a gente já encerra para não ficar fora do horário mesmo. Tranquilinho?
Ó,
Vocês...
gente, para quem tá escutando, né, ou no Spotify, seja lá onde for, porque eu não sei nem o nome dos outros tocadores, eu sou, né, meio por fora, sorry,
A gente está
mas
no Deezer. Na Apple.
Ah, é isso. Você que está escutando a gente em formato de podcast, venha para a nossa comunidade. Sempre é tempo de entrar, aqui não tem fila de espera, não tem lançamento. Você entra quando for o melhor momento para você. A gente tem um banco de aulas, né, Ana? Já chegamos em 100 aulas gravadas?
Eu acho que já, viu,
Quase,
Bru?
né?
Preciso
Se
contar.
não
E aí?
estava muito próximo, de temas variados da consultoria de imagem. Então, tem técnicas de consultoria de imagem, tem negócios, tem tudo lá para você. Tem o nosso grupo, que ele é acolhedor e ele é aquecido, rola uma troca lá dentro, tem um grupo de supervisão, tanto supervisão, né, da Ana, minha, quanto troca mesmo entre todo
As
mundo que
próprias
tá ali, que é uma super
libertinas.
supervisão, né, porque todo mundo dá palpite nos causos, nas coisas que são levadas para lá. Isso é muito bom, né? A gente sabe que juntos somos mais fortes, juntas somos mais fortes, né? Assim como as parcerias ajudam aí a alavancar os negócios, você ter um apoio, uma rede de apoio também pode te ajudar. Então, vem para o Libertinas, vem para a comunidade.
Isso aí, essa foi uma prospecção ativa feita para o Bruna Guadaim, neste momento.
Para
Muito
quem
bem.
escutou até aqui, né?
Exatamente, para quem escutou até aqui. É isso aí. É isso aí. Muito bem, meninas libertinas. Muito bem para quem ouviu a gente até aqui também, para quem está vendo gravado. Isadora, que é nova, fresquinha aqui na casa também. Obrigada.
Oba!
É, muito bom. E vamos que vamos, né, meninas? Vamos que vamos. Certo?
Vamos que vamos,
Então, logo a gente
certíssimo.
sobe lá no grupo também as aulas.
Obrigada,
Tijoca,
Geana,
meninas.
meninas. Boa
Beijo, gente.
noite.
Tchau. Obrigada. Até
Tchau, tchau.
mais. Obrigada.
Tchau,
Beijo.
beijo.
Beijo.